para que o Governo consiga também dar o seu contributo através dos trabalhadores remotos. Também temos a preocupação, se não a primeira, a principal, das pessoas que residem naqueles territórios. Quem vive naqueles territórios precisa de ser protegido e precisa de ter investimento público. Mas também é necessário percebermos qual a melhor forma para termos alternativas de investimento. E este projeto é mais um supletivo para que este órgão da Assembleia da República e também o Governo possa contribuir para que Portugal seja mais coeso. O interior, aquela zona do território, não precisa de intervenções negativas. Precisa sim de intervenções positivas que defendam o interior e que façam propostas sérias para que o interior tenha mais investimento e mais pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Taubo. Passamos ao ponto 3 da ordem do dia. Projeto de Lei nº 183 do Chega. Para o apresentar, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Faça favor.
Excelentíssima Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, normalmente tudo começa com uma frase. Coragem, não se preocupe, vai ficar tudo bem. Frase que traz de imediato ansiedade e um nó no estômago. E com o mundo a desabar naquele instante e um turbilhão de sentimentos, a pessoa é confrontada com a tremenda notícia: tem um cancro. Todos aqueles que se veem confrontados com o terrível diagnóstico imediatamente são remetidos para a questão do sofrimento, da morte. Ninguém está preparado para esta brutal realidade e os primeiros momentos são o querer fugir de tal destino e cruel realidade. É sempre um primeiro instinto, pois faz parte da natureza humana querer viver. Todos sabemos que a realidade, hoje em dia, é melhor do que na década passada. Graças aos avanços da ciência e da medicina, as hipóteses de vencer aumentaram, o que permite, num segundo momento, reagir com menos pessimismo à terrível notícia. A estes avanços, todos estamos gratos. São fruto de um esforço coletivo, mas sobretudo do empenho e trabalho diário de milhares de pessoas que, desde investigadores, formadores, médicos, técnicos e auxiliares dão o seu melhor para que a vida possa vencer a morte. Quero, por isso, aqui na Casa da Democracia, deixar uma palavra de gratidão em nome do Grupo Parlamentar do Partido Chega, e estou certo que todos os outros 218 deputados, a todos que são um modelo de inspiração e para nós, todos e todos os portugueses. E por isso o nosso muito obrigado. Mas, senhores deputados, infelizmente em Portugal os doentes oncológicos viram as condições do Serviço Nacional de Saúde degradar-se, com os tempos de espera para consultas e exames a aumentar e as condições materiais e humanas em ruptura. Em resumo, a incapacidade do governo socialista em responder às necessidades das pessoas. Criar grupos de trabalho ou nomear um CEO da saúde só por si não resolveu nada. Somente permitiu dar emprego a mais alguns amigos do PS. A realidade mostra que os portugueses que não conseguem pagar um seguro de saúde veem as suas possibilidades de sobrevivência diminuir brutalmente. Com a perda de rendimentos, a precariedade, a caridadezinha e a fome. Muitos doentes ficam em pânico logo com a notícia, pois sabem que se a doença evoluir severamente, deixam de poder trabalhar, provocando a perda de rendimentos. E assim surge ao doente um outro dilema, ou mesmo drama. O que vai ser da família? O que vai ser dos filhos? Como irá pagar a renda da casa, o carro, os estudos dos filhos? Como irá pôr comida na mesa? Com este projeto de lei, o Chega pretende reforçar o valor do subsídio de doença para os doentes oncológicos e assim garantir que os rendimentos destes doentes não são cortados quando mais precisam deles, por se encontrarem numa situação de fragilidade. Estes doentes, senhores deputados, não podem ser atirados para um precipício financeiro quando mais precisam de apoio. E, senhora deputada Paula Santos, do PCP, quando no início desta sessão afirmou que tinha tempo e que podia esperar, deixe-me dizer-lhe que os doentes oncológicos não têm tempo e não podem esperar. O chumbo da nossa proposta é uma traição aos portugueses, mas principalmente aos doentes oncológicos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, para apresentar o projeto de lei número 26. O projeto de lei 794 e o projeto de resolução número 13 do PAN. Tem a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Permitam-me também que cumprimente não apenas todas as pessoas que assistem nas galerias, mas em particular as representantes da Associação Acreditar e que mais uma vez agradeça todo o trabalho que têm feito para sensibilizar e para defender os direitos das crianças e dos pais vítimas de doença oncológica. O cancro pediátrico é um flagelo que a cada ano afeta cerca de 400 crianças e jovens no nosso país. Crianças e jovens que nos demonstram a coragem e a resiliência para tentarem ultrapassar a doença. E mostram também que a maturidade não se mede, de facto, em idade. No domínio do cancro pediátrico há um conjunto ainda significativo de avanços a fazer, que com as propostas que hoje trazemos procuramos contribuir para esses avanços, mas não podemos esquecer que a Assembleia deu passos muito importantes também pelo impulso da sociedade civil e de associações como a Acreditar, ao consagrar o direito ao esquecimento que está por regulamentar e que tem que ser regulamentado o quanto antes, ao alargar o luto parental, mas não nos podemos esquecer do luto gestacional que também tem que ser alterado e por isso mesmo temos um caminho importante ainda a fazer. E em primeiro lugar, aquilo que hoje propomos é que jovens com cancros que chegam à maioridade, que estejam internados num serviço de oncologia pediátrica, possam ter uma transição que lhes permita o acompanhamento parental, para que de facto haja aqui uma transição que bem sabemos que é difícil, que se passa, a data do aniversário não pode ser um mero marco naquilo que é um sistema totalmente centrado no doente para um serviço que é um tratamento mais genérico e que de um dia para o outro vem, não só por força daquilo que é o fazer anos, a perda do direito de estar acompanhado. E pedimos de facto, porque há aqui muita resistência, que não rejeitem este tipo de iniciativas, porque estamos a falar de humanidade, de sensibilidade e dos direitos do paciente. Em segundo lugar, queremos melhorar o Registro Oncológico Nacional, tornando mais rigoroso. Um registro oncológico que não representa casos de cancro infantil, por exemplo, nos Açores, ou de crianças provenientes dos PALOPs, é um registro que claramente não nos diz quais as necessidades do Serviço Nacional de Saúde. E em terceiro lugar, pretendemos que os doentes com cancro deixem de ter que escolher entre o salário e o tratamento da doença, ou que os pais de crianças com cancro deixem de ter de escolher entre a perda de rendimento e o acompanhamento do seu filho na luta contra o cancro. Estamos a falar de matérias de vida e de morte, de saúde ou de doença, mas acima de tudo estamos a falar de dignidade e em nome de todas estas pessoas pedimos às senhoras e aos senhores deputados que nos acompanhem nestas iniciativas.
Muito obrigada, senhora deputada, para uma intervenção, para apresentar o projeto de lei número 803 do PCP. Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos, faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o subsídio de doença, prestação do subsistema providencial contributivo, é uma prestação que deve compensar com justiça os rendimentos de trabalho perdidos em função de uma situação de doença que determina uma realidade de incapacidade para o trabalho. Sendo um direito dos trabalhadores, esta prestação social deve, por isso, numa fase de maior fragilidade destes, corresponder a uma efetiva proteção social até estarem em condições de regressar ao trabalho. Por isso, o PCP, na iniciativa que traz hoje a debate, propõe melhorar as condições de acesso e os montantes do subsídio de doença, nomeadamente a redução para 3 meses do período de garantia para ter acesso ao subsídio de doença em caso de doença, o aumento do montante do subsídio de doença, o pagamento do subsídio de doença a partir do primeiro dia de baixa. Ao longo dos anos, as sucessivas alterações legislativas apontaram a dimensão da proteção social do subsídio de doença por responsabilidade quer de governos do PS, quer de PSD e CDS. O PCP denunciou os prejuízos que essas alterações significavam na vida dos trabalhadores que necessitam de recorrer a essa proteção social e interveio e intervém para que o subsídio de doença seja o instrumento de proteção social dos trabalhadores que, sendo obrigados a parar de trabalhar devido a uma determinada situação de saúde, dependem desse rendimento para as despesas da sua vida, muitas das vezes agravadas com os custos acrescidos de medicação e ou tratamentos. O PCP propõe também a majoração do subsídio de doença para 100% da remuneração de referência para doenças crónicas, incluídas doenças oncológicas e para a tuberculose. Os doentes oncológicos e os doentes crónicos encontram-se numa situação de maior vulnerabilidade, em que se o tempo é precioso e não descontextualize aquilo que foi dito em debate anterior, porque o PCP já trouxe à discussão esta proposta em 2019 e se tivesse sido aprovada hoje, esta situação estava ultrapassada. Os doentes estando em maior situação de maior vulnerabilidade, devido às características das suas doenças, das consequências que as mesmas produzem a nível físico, psicológico e emocional, tanto aos doentes como às suas famílias, bem como pelo facto de as mesmas serem doenças que se prolongam bastante no tempo e que muitas das vezes significam baixas médicas de largos meses ou mesmo anos. As doenças crónicas que perduram, recidivam e exigem terapêuticas complexas por longos períodos, como é o caso das doenças oncológicas, que requerem tratamentos complexos, por vezes agressivos, debilitantes, tóxicos e com elevadas consequências psicológicas e emocionais para os doentes, mas também para as famílias e amigos. A doença oncológica é extremamente complexa e tem imediatas repercussões na vida do doente, desde o momento em que recebe a notícia, passando por todo o processo diagnóstico e tratamento, onde as restrições ao seu desempenho físico e intelectual, a sensação de cansaço persistente, as limitações nas suas atividades diárias, o mal-estar físico estão presentes, com uma intensidade muito elevada, a que acrescem as dificuldades financeiras, bem como a dificuldade na manutenção ou obtenção de emprego. É importante que se criem as condições de efetiva proteção social, no caso das doenças crónicas, designadamente nas doenças oncológicas, no sentido da promoção da qualidade de vida, do bem-estar, não só do doente oncológico, como também do doente crónico. Hoje a legislação prevê um regime especial para o caso da tuberculose. Aquilo que se propõe hoje com a iniciativa do PCP é aperfeiçoar e alargar o subsídio de doença para as situações de doenças crónicas, incluindo a doença oncológica, garantindo assim melhores condições de baixa médica para estes doentes, designadamente quando a situação de doença significa incapacidade para o regular exercício da profissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 806 do Bloco de Esquerda, tem a palavra ao Sr. Deputado Isabel Pires. Faça favor.
Sra. Presidente, senhores e senhoras deputadas, as doenças graves, crónicas ou oncológicas têm um impacto brutal e as consequências pessoais, profissionais, sociais e familiares podem ser, de facto, muito pesadas. Estas doenças podem ter que implicar alterações significativas nos padrões de vida de uma pessoa, sendo que quanto mais se prolongar, mais esses efeitos se acentuarão e tenderão a ser mais difíceis de reverter. No caso da doença oncológica, trata-se frequentemente de uma doença prolongada, não só ao nível dos tratamentos, mas também dos efeitos colaterais e das sequelas que eles podem deixar. E numa parte grande dos casos, a baixa médica prolonga-se por meses e até anos, acompanhando o tratamento que é, em tantos casos, altamente incapacitante durante esse período. De igual modo, muitos destes doentes, sejam doentes graves crónicos ou oncológicos, têm elevados gastos decorrentes da sua situação, em medicamentos, em tratamentos que nem sempre são inteiramente comparticipados pelo Estado, mas contribuem para atenuar os efeitos da doença. E estudos recentes efetuados pela Universidade Católica, a Universidade de Évora, a Sociedade Portuguesa de Oncologia e a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, que aproveito aqui também para saudar, demonstraram que, em média, um doente oncológico e o seu agregado familiar